Talvez nada disso tenha sido possível se não tivéssemos aberto o mercado das telecomunicações nos anos 90. A abertura permitiu a expansão dos serviços e a diminuição dos seus custos. Claro, temos problemas, claro que temos problemas. Não somos aqui avestruzes para desconhecer tais problemas. Mas em 1998, tínhamos 20 milhões de linhas fixas de telefone e hoje são 42 milhões de linhas. Os celulares eram 7,4 milhões de aparelhos, hoje são 210 milhões de aparelhos. A cada segundo, um novo celular é habilitado no país. E hoje, esses aparelhos, cada vez mais complexos e sofisticados, nos permitem também encurtar a distância no nosso contato globalizado da nossa vila, do nosso país ou até no planeta. Em que pese a internet de banda larga universal ainda não seja uma realidade, seus custos sejam ainda altos e a velocidade muito baixa, quando comparada com o desenvolvimento de outros países. Mas nós já temos 14 milhões de conexões por linha fixa e 24 milhões de pontos móveis no nosso país. Seguramente, senhor presidente, avançamos muito no que diz respeito às telecomunicações. Além de termos uma grande estrutura de serviços, temos também um mercado que gera 430 mil empregos diretos, 40 bilhões de impostos por ano e atende a 276 milhões de clientes. Não é, seguramente, pouca coisa. Estou certa, senhor presidente, de que vamos conquistar a universalização da banda larga e de todos os meios de comunicação. Pelo menos é o que insistentemente nos tem falado o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Mas até aqui, falei apenas das estradas, e o que me traz à tribuna hoje é a preocupação com o conteúdo que vai circular por essas estradas digitais, por essas vias digitais que tão bem têm feito ao nosso mundo. Com a universalidade dos meios, abre-se um mundo novo, um horizonte infinito de possibilidades que precisam ser aproveitados em benefício do cidadão, em benefício da democracia, do desenvolvimento econômico, em benefício até do bem-estar. Porque por ele, por este caminho, presidente, a gente aprende muito sobre doenças, a gente ajuda, encontra até doadores de medula, a gente encontra várias informações importantes e fundamentais por este caminho digital, meu caro senador Vital do Rego. Em certa medida, me preocupa a utilização que o brasileiro faz da internet. Nós, brasileiros, somos campeões de abertura de lan houses e de acesso a sites de relacionamento. Sonho o dia em que seremos os campeões de acesso a publicações científicas e que venceremos online os principais campeonatos de matemática no mundo. Precisamos começar a discutir o modo como queremos que os brasileiros aproveitem as oportunidades do avanço tecnológico. Nós, como senadores da República, temos que estar atentos, presidente, aos projetos que tramitam nesta casa e que dizem respeito a esta questão. Hoje, aqui no Congresso Nacional, existem proposições que tratam das concessões dos serviços de telefonia, de internet e também de televisão. Debatemos muito esse tema, mas será que debatemos com o mesmo interesse a responsabilidade das empresas concessionárias destes serviços públicos sobre o conteúdo que é transmitido? Essa parece ser uma questão relevante. É necessário também, presidente, que debatamos a segurança digital, pois as informações de todos os brasileiros estão na internet. Nossos filhos estão acessando a rede cada vez mais cedo, e tudo isso está exposto a um grande número de criminosos camuflados pelo ambiente virtual que facilita essa interatividade. Com prazer, concedo a parte ao senador Vital do Rego.
E é com muito prazer que eu apartei o Vossa Excelência, senadora, para me congratular, prestar a minha mais intensa e viva solidariedade a esse pronunciamento. Olha, a senhora fala de um assunto que mexe com os meus sentimentos de pai, né? Mexe com minhas responsabilidades de cidadão e convoca o meu dever de parlamentar. Enfim, nós viajamos num ambiente instável, nebuloso, inseguro, que é o ambiente virtual. a explosão que Vossa Excelência fala e traz com mínimos detalhes, a explosão da internet, da comunicação, dos avanços tecnológicos que aconteceram no mundo, especialmente para nós no Brasil, nos deixa atônitos, porque não fomos capazes, enquanto Congresso Nacional, de legislar uma matéria que é de suma importância hoje nas nossas vidas. Nós não conseguimos mais nos movimentar sem estar sempre carregando ao lado um instrumento, um computador, um laptop ou qualquer um simples aparelho telefônico que nos liga com o mundo inteiro. Vossa Excelência tem toda a razão em falar dos benefícios, mas acusar também essa insegurança jurídica, essa instabilidade jurídica, essa falta de legislação capaz de nos dar o mínimo de tranquilidade como pai, como cidadão e como parlamentar. Parabenizo a Vossa Excelência.
Muito obrigada, meu caro senador Vital do Rego. De fato, eu imagino o senhor como pai também. Hoje nós temos os problemas gravíssimos de pedofilia e a internet tem sido o principal instrumento. Da mesma forma, o bullying, essa ação, eu diria, criminosa que a gente está contando, da violência dentro das escolas, que é também, digamos, muito, se vale muito desse instrumento de comunicação que é a internet. Então é preciso também um olhar muito atento a respeito da legislação sobre isso para evitar que essa arma tão poderosa e tão positiva sirva para o mal. Com prazer, concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ana Amélia, não há dúvida de que a internet, com os diversos aspectos das redes sociais hoje atuando no mundo e no nosso país, ela é muito importante. Você citou o exemplo, por exemplo, das comunidades indígenas da Amazônia toda, mas também aquelas vicinais, aquelas escolinhas lá de dentro do interior da Amazônia, que deveriam estar contempladas, inclusive, algumas estão, mas infelizmente é uma minoria insignificante. Eu acho que o Brasil devia avançar mais, não só na ampliação da banda larga no país todo, como até estimular a criação mesmo de lan houses, como Vossa Excelência disse, para facilitar o acesso às pessoas menos que têm menor poder aquisitivo. Mas não há dúvida que, paralelamente, temos que ter a segurança para que os nossos filhos, os nossos netos, possam, de fato, estar protegidos. Não há como negar a necessidade da modernidade, mas também acompanhada da segurança total. Parabéns pelo tema.
Muito obrigada, senador Mozarildo. Pedi a complacência do presidente para me conceder para concluir o pensamento, presidente. Da mesma forma que faço a referência sobre a importância da internet e sobre os riscos por falta de uma legislação adequada, nós precisamos criar estímulos à segurança jurídica, à produção de software, seja protegido ou livre, para que sejamos completamente autossuficientes em produção de tecnologia da informação. Precisamos também buscar definições claras para a propriedade intelectual na internet e também estabelecer justiça tributária para o comércio eletrônico, o conteúdo digital e o setor de tecnologia da informação. A telemedicina pode diminuir as filas nos postos de saúde. Hoje, presidente, diagnósticos e até cirurgias podem ser feitos à distância. Isso diminui custos e aumenta a abrangência do serviço de saúde, dando acesso às camadas mais pobres da população. Vidas podem ser salvas se tivermos competência para estimularmos o desenvolvimento da telemedicina. Há uma grande oportunidade passando diante dos nossos olhos neste momento no Brasil. Temos a oportunidade de revolucionar a educação também através da internet. Hoje existem estudos que demonstram a importância dos cursos à distância. Os cursos à distância exigem um comprometimento muito grande dos alunos e o compromisso facilita o aprendizado. As salas de aula brasileiras, aos poucos, estão se informatizando. Em poucos anos, os notebooks, os tablets, as lousas eletrônicas e outras tecnologias serão uma realidade em todas as nossas escolas, públicas e particulares. Qual é o conteúdo que vai ser disponibilizado a esses alunos? Essa, para mim, é uma grande preocupação, já que não conseguimos nem fazer com que os livros de papel ensinem a escrever corretamente. Senhoras e senhores senadores, cabe a esta casa criar condições e estímulos para que seja desenvolvido conteúdo didático, adequado e qualificado. Nosso principal gargalo ao desenvolvimento é a qualificação de mão de obra. Precisamos aliar as ferramentas digitais ao Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, desenvolvido pelo Ministério. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, senhor presidente, é desenvolvido pelo Ministério da Educação para oferecer ensino profissionalizante no ensino médio. Temos desafios muito difíceis a cumprir nos próximos anos. No curto prazo, sediaremos os principais eventos esportivos do mundo. Temos a oportunidade de mostrar ao mundo os nossos valores, nossa competência, nosso desenvolvimento. Isso só será possível se tivermos profissionais qualificados para receber os nossos visitantes. No médio prazo, não teremos mais as vantagens demográficas de hoje, com grande parte da população em idade economicamente ativa, e teremos menos pessoas trabalhando e mais pessoas nos quadros da Seguridade Social. De tal maneira, é preciso aumentar a produtividade dos bens e serviços para suprir o aumento da demanda e a diminuição do contingente de trabalhadores. Isso porque é a tecnologia que está fazendo essas mudanças na relação de capital. O aumento da produtividade possui relação direta, presidente, com o aumento não só da tecnologia, mas sim do domínio dessa tecnologia pelos trabalhadores brasileiros. Portanto, senadores, encerro enfatizando a necessidade de que é preciso, além de universalizar o acesso às modernas tecnologias, melhorar a interação do povo brasileiro com esse novo mundo, para que ele seja um mundo de conhecimento, aplicação e desenvolvimento, e um mundo que tenha a democracia consolidada. Muito obrigada pela generosa ampliação do tempo, senhor presidente. Muito obrigada.